agradeço a oportunidade oferecida pela Única para apresentar a minha visão sobre o Brasil e sobre o que aconteceu, o que acontece e o que deve acontecer no Brasil e quais são as opções que nós temos para as próximas eleições. Eu sei que nós teremos em seguida um bloco de perguntas específicas do setor sulco-energético. Portanto, eu vou pedir licença aos senhores para apresentar um pouco uma visão geral do Brasil, da economia brasileira, e também alguma coisa específica do setor agropecuário. Em primeiro lugar, nós precisamos olhar de frente o fato de que o Brasil atravessou a maior crise da história do país. Isto é, o Brasil viveu uma crise maior do que a Grande Depressão de 1929. O PIB brasileiro caiu mais de 7%. Isto não é uma coisa usual, algo que ocorre de vez em quando no mundo. Não. Isto foi uma crise gravíssima, de proporções seríssimas, e se não olharmos isso de frente, nós não vamos ter condições de entender o que está acontecendo no Brasil. Muito bem. O que aconteceu? Nós tivemos, então, uma situação que, quando entramos no governo em 2016, nós encontramos uma inflação próxima de 10%, um produto que tinha caído mais de 5%, em um ano, ao redor de 5%, juros altos e um déficit público crescente. Para todos terem uma ideia, quando nós entramos, o déficit público federal primário para 2016 estava estimado em 96 bilhões de reais. Vamos fazer uma avaliação e concluímos que, na realidade, era maior. Imagina uma situação, uma empresa onde a direção da empresa não sabe qual é o tamanho do lucro ou do prejuízo do ano, porque nem todas as despesas estão contabilizadas. Imagine isso nas suas usinas, nas suas empresas ou nas suas plantações. Pois bem, nós verificamos coisas, algumas delas até prosaicas, porém graves, outras não, grandes. Por exemplo, o Brasil devia aluguel de embaixadas. E esses aluguéis atrasados e aqueles a pagar durante o ano não estavam no orçamento e não tinha previsão de pagamento. Portanto, não havia como nós contabilizarmos isso. Então, tivemos que fazer uma investigação enorme para apurar todo esse tipo de coisa. Aí, a nova previsão foi de 170 bilhões de reais. Essa foi realista. Fizemos um esforço enorme e o déficit foi menor, foi de 159 bilhões de reais, mas ainda altíssimo. Mas começamos a trabalhar, aprovamos um teto de gastos para o governo, isso deu confiança a todos, consumidores, empresários, investidores, de que o país iria, de fato, controlar esses gastos públicos crescentes, porque isso é que estava na raiz da grande crise brasileira, que é exatamente a expansão desenfreada do tamanho do Estado. Isto vinha de muitos anos, mas se acelerou nos últimos anos. Então, com isso, todos se assustaram, o risco do Brasil subiu, os juros subiram, a dívida subiu. Em resumo, uma situação dramática. E o povo sofrendo. Isso é uma coisa que, quando eu assumi o Ministério da Fazenda, fiquei profundamente tocado e comovido pelo que as pessoas me diziam. É uma coisa impressionante o que estavam passando os brasileiros. Mesmo aqueles empregados estavam com medo de serem demitidos, porque eles viam amigos, parentes serem demitidos de outras empresas ou daquelas empresas. Então, era um clima de sofrimento e um clima grave para o país. Tudo isso foi enfrentado, foram aprovadas reformas fundamentais. Esse governo teve coragem de propor, nós aprovamos aí a reforma trabalhista, além do teto de gastos, tudo isso foi fundamental. A reforma trabalhista baixou a inércia da inflação, o país começou, de fato, a ter uma inflação mais baixa, com juros menores, isso permitiu um maior crescimento, a confiança aumentou bastante e a economia começou a melhorar. Muito bem. A situação ainda não é o que queremos. Existem muitos desempregados. Me entristece ver isso. A população ainda está temerosa com a situação da economia. Por quê? Porque a crise foi muito grande. E apesar da melhora, e eu vou enfatizar isso, nós tivemos uma situação tão ruim, o país num colapso tão grande, que para melhorar isso se faz muito, mas precisa de mais tempo, porque o que se destrói em alguns anos não se constrói apenas em dois. Portanto, o que, que ocorre? Para todos terem uma ideia desse processo, foram criados, nos últimos dois anos, 2 milhões de novos postos de trabalho no Brasil. Mas, para 14 milhões de um contingente que estava sem trabalho, isso ainda é pouco. Portanto, precisamos, de fato, de continuar esse trabalho. É a razão pela qual eu coloquei meu nome à disposição para o partido decidir se poderíamos, se deveríamos ser candidatos a presidente da República. Estou totalmente entusiasmado com isso, sentindo por parte dos membros militantes do partido no Brasil inteiro um entusiasmo muito grande, que é uma oportunidade histórica agora de nós corrigirmos os problemas fundamentais do Brasil e o país, de fato, prosseguir crescendo. Muito bem. O problema agora é que nós temos que enfrentar uma situação também muito importante, é o seguinte: de fato, a economia brasileira saiu de menos 3,6 para mais 1,17, portanto, uma mudança de 4,5% é muito. Continua crescendo, mas as previsões de crescimento subiram muito e depois caíram um pouco. A questão é por quê? Qual é a razão? Bom, existem, de fato, algumas questões referentes a tensões entre os Estados Unidos e a China, etc., questões lá do governo Trump, etc., mas isso afeta o mundo todo e nem todos os países tiveram este, digamos, soluço que teve agora a economia brasileira olhando à frente, apesar de que os dados de abril ainda foram muito bons. Dados de abril, atividade de comércio, etc., foi um crescimento substancial em relação ao abril do ano passado. Foi bem. Mas maio, de fato, já mostrou a preocupação. Muito isso, evidentemente, também relacionado com a greve de caminhoneiros, mas também, olhando à frente, muitas pessoas começaram a se preocupar com as propostas feitas pelos candidatos dos extremos. De um lado, a proposta de volta atrás, de desfazer reformas fundamentais que foram feitas para o país voltar a crescer, de forma sustentada por um longo período, reformas que ainda faltam ser feitas, como a da Previdência, importantes para viabilizar o país, o déficit público no futuro, porque da maneira como está, para vocês terem uma ideia, hoje mais da metade do orçamento público de 2017 foi gasto com a Previdência. Nessa linha vai ser mais de 80%. Portanto, nós vamos ter uma situação sustentável. Cada vez mais nós tenhamos uma situação onde o país inteiro vai trabalhar para pagar a aposentadoria. Por mais que nós tenhamos respeito, consideração aos brasileiros aposentados, mas nós vamos, na verdade, garantir a aposentadoria de todos, criando um sistema onde a Previdência seja sustentável e não vai quebrar, como aconteceu em muitos países. Não é? Ou o déficit aumentar tanto que o próprio governo entra em uma situação de insolvência, e aí superando teto de gastos e etc. Pois bem, essas propostas todas levam a preocupação. De outro lado, candidatos que prometem distribuição de arma, um candidato que promete distribuição de arma e etc., que é uma coisa extraordinária. Quer dizer, evidentemente, alguns dos senhores podem dizer, bom, do jeito que está, está perigoso, eu até prefiro ter uma arma lá na minha fazenda ou lá na minha usina para me defender de invasão. É compreensível até isso, mas... imagine isso espalhado pelo país. Imagine qualquer briga de trânsito, dois motoristas se desentese, descem os dois armados para discutir o assunto com o revólver na mão. Isso não vai dar certo. Em país nenhum do mundo, uma situação isso virá selvageria. Tá? E é função básica do Estado garantir a segurança da população. Portanto, nós temos que garantir. É um governo que, em primeiro lugar, tem que garantir aí sim uma trajetória de crescimento. Eu acho que o Brasil pode crescer até 4% ao ano nos próximos anos. Aí sim, aumentando a arrecadação, porque quando o país cresce, a arrecadação cresce ainda mais. E não é só do governo federal, não. Dos municípios, dos estados. Estados que são responsáveis pela segurança. Então, nós temos um crescimento da arrecadação, um crescimento do emprego e um crescimento da renda. As pessoas têm emprego, têm renda, inflação controlada, com também condições, os estados vão ter condições de ter recursos para garantir a segurança, equipar as polícias, contratar policiais. Tem estados que estão há 10 anos sem contratar um policial, né, e com frotas sucateadas. Então, a economia tem que recuperar de forma consistente para que esses estados tenham aumento de arrecadação. Nós vamos ter também, ao mesmo tempo, aumento de recursos. A grande maioria, por exemplo, dos estudantes de ensino básico são estudantes em escolas municipais, portanto, os municípios têm que ter arrecadação para investir nisso, com apoio federal, com repasse federal. Portanto, segurança, educação básica e também educação secundária, reforma do ensino médio foi feita, e saúde, né? Investimento em saúde em todos os níveis, né? Interligação, informatização de pequenos, médios e grandes hospitais para se interligar em rede. O que eu estou falando é realmente um choque de gestão no país, de competência, de experiência, de seriedade. É esse o nosso compromisso. E o Brasil tem setores que têm totais condições de competir em termos internacionais, não é? Nós temos aqui o próprio setor alcooleiro, né, e suco alcooleiro, não preciso nem dizer, 630 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na safra 17-18, geração de riqueza da ordem de 85 bilhões e a criação de 800 mil empregos. Então, esse é um exemplo. A agroindústria brasileira é cada vez mais modernizada, cada vez mais tendo aporte de tecnologia. Eu tive, por exemplo, no AgriShow de Ribeirão Preto, tive também no TecnoShow lá de Rio Verde, fiquei impressionado, quer dizer, eu acompanho esse setor, eu nasci em Goiás, né? Eu acompanho esse setor há muitos anos, né? Muito tempo, que eu tenho um olhar particular. Agora, eu fico impressionado com o aporte de tecnologia, o aporte de investimento, inclusive feito pelos senhores. Tudo isso mostra a força do setor, mostra a nossa capacidade de competir com o mundo, porque é o setor de excelência da indústria brasileira. Agora, o governo tem que, de fato, cumprir a sua parte, providenciando condições de estabilidade, crescimento, os incentivos ao setor, que vamos discutir em seguida, certamente, e na realidade o nosso futuro, o futuro não só da economia, mas o futuro de todos, de bem-estar, de segurança, de saúde, de educação, vai depender de nossas escolhas, principalmente nas escolhas agora de outubro, né? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, eu parabenizo o setor sucroenergético pela iniciativa, parabenizo pela geração de riquezas para o país, pela criação de emprego e pelo que nós vamos poder criar empregos nos próximos anos. Estou pronto para conversarmos, receber sugestões, isso é mais importante até do que às vezes responder perguntas.